Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com a apresentação dos principais pontos de um estudo elaborado pela ONG Greenpeace para mostrar como os brasileiros já sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. O relatório e o documentário Mudanças do Clima, Mudanças de Vidas, lançados na última semana, trazem dados sobre vítimas, doenças e prejuízos econômicos provocados pelo aquecimento global. A Mônica Montenegro acompanhou o lançamento da pesquisa e tem os detalhes.
Seca na Amazônia, inundações na região sul, possibilidade de furacões na costa brasileira. O país, que era abençoado por Deus, sem registros de tragédias dessa dimensão, já sofre diretamente os impactos das mudanças climáticas. Estudo divulgado pelo Greenpeace reúne as principais consequências do aquecimento global para o Brasil. Um dos casos destacados no relatório é o furacão Catarina, que assolou o Rio Grande do Sul em 2004, deixando 11 mortos e um prejuízo estimado em R$1 bilhão. Foi o primeiro registro de furacão na área do Atlântico Sul. E especialistas britânicos alertam que as ocorrências podem se repetir, abrangendo desde a costa sul até o litoral do Rio de Janeiro. O coordenador da campanha de clima do Greenpeace, Carlos Rittel, destaca que mesmo já sofrendo as consequências do aquecimento global, o Brasil contribui significativamente para o agravamento do problema, com uma forte emissão de gases que provocam o efeito estufa.
O Brasil é hoje é o quarto maior emissor. 75% dessas emissões vem da destruição das nossas florestas, ou seja, um problema que nos expõe porque perdemos florestas, a biodiversidade, temos conflitos sociais e também prejudicamos o clima. Alteramos o clima aqui no Brasil e alteramos o clima global. A gente tem que atacar o desmatamento.
Carlos Rittel ressalta a urgência de esse tema entrar na agenda dos candidatos, uma vez que os impactos das mudanças climáticas não são apenas ambientais, mas principalmente sociais e econômicos. O agricultor Cléo Ferreira, que mora no município gaúcho de Canguçu, é uma das vítimas do aquecimento global. A forte estiagem que castigou a área nos últimos 3 anos provocou perdas de até 90% em culturas como a do feijão.
Aqueles agricultores que dependem de grãos, né, que a grande maioria dos nossos agricultores, esses realmente ficaram numa situação muito difícil. Ocorreu assim, propriedades inteiras assim, que ficaram sem água para os animais, a mata morreu, a mata nativa morreu. Então são comunidades inteiras assim, que precisam andar 8 quilômetros para apanhar água, né, para satisfazer a sua necessidade de consumo.
Além do relatório e do vídeo, a nova campanha de mudanças climáticas do Greenpeace também apresenta uma exposição fotográfica e uma instalação sensorial. A exposição leva ao público 28 painéis com fotos e textos explicativos sobre as consequências do aquecimento global. E na instalação sensorial, os visitantes podem atravessar um túnel onde é possível visualizar e sentir os efeitos das mudanças climáticas.
A exposição e a instalação Mudanças do Clima, Mudanças de Vidas já passaram por Brasília e agora estão em São Paulo. A partir desta segunda-feira e até sábado, os paulistanos podem conferir a mostra organizada pelo Greenpeace na Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista, número 37, no Paraíso. A visitação é gratuita e fica aberta de meio-dia às 8 da noite. E no último dia de exposição, no sábado, o cantor Lobão faz show a partir das 9 horas da noite e a apresentação também é gratuita.
E agora um alerta a quem costuma frequentar parques e jardins públicos ou gosta de cultivar plantas. Um estudo realizado pela Seção de Manutenção de Jardins da Câmara dos Deputados mostra que algumas das plantas mais comuns no paisagismo brasileiro são altamente tóxicas. A Luana Lourenço tem os detalhes do assunto e nos conta o que é preciso fazer para evitar uma contaminação. Vamos ouvir.
Você conhece todas as plantas do seu jardim? Algumas espécies que parecem inofensivas podem fazer mal à saúde, quando tocadas ou ingeridas. Nessa lista estão plantas comuns, como buchinha, espirradeira, azaleia, jasmim e até sementes de caju. A parte tóxica de uma planta pode estar no pólen, nas sementes ou no látex que algumas espécies liberam quando são cortadas. Os problemas mais comuns são irritações na pele e distúrbios gastrointestinais. Algumas espécies podem causar complicações cardíacas e neurológicas. É o caso da arruda, que pode provocar alterações no sono e depressão. Quem trabalha diariamente com plantas conhece de perto os riscos das espécies tóxicas. O jardineiro José Reginaldo Rossi atualmente usa luvas e óculos de proteção, mas já sofreu um acidente enquanto fazia a poda de um pé de coroa de Cristo, um tipo de arbusto muito utilizado em jardins.
Eu tava podando, né? Tava sem proteção individual, que são os óculos, né? E espirrou o leite dessa planta e felizmente atingiu o meu olho, né? Ficou inchado e muito irritado. Fiquei uma semana em casa sem poder trabalhar. Fui num posto de saúde, eles passaram colírio, eu fiquei usando, né? Aí com o tempo foi melhorando.
Para evitar acidentes como o de Reginaldo, plantas tóxicas não devem ser cultivadas em locais de grande circulação de pessoas ou áreas de acesso de crianças, como parques e escolas. Na Câmara dos Deputados, todas as espécies venenosas foram retiradas dos canteiros do prédio. A coordenadora da seção de manutenção de jardins, Raquel Osório, conta que a intenção é proteger quem passa pelos locais e evitar acidentes.
As plantas com quais a gente convive desde a infância, elas são tóxicas. E a gente tem que ter cuidados, principalmente quem faz jardins públicos, né? Onde as pessoas circulam, transitam, adultos, pessoas mais idosas, crianças.
De acordo com Raquel, quem optar por cultivar plantas tóxicas deve tomar alguns cuidados especiais. Manter essas espécies fora do alcance das crianças, não preparar remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação médica, ensinar as crianças a não colocar plantas na boca e, em caso de ingestão ou contato com a pele, procurar orientação médica imediatamente.
Na internet, você pode encontrar muitas informações sobre plantas tóxicas, inclusive com fotos para facilitar a identificação das espécies. Um site bastante informativo é o da Fundação Fiocruz, que pode ser acessado pelo endereço www.fiocruz.br. Além de trazer detalhes sobre as espécies, a instituição fornece dicas de prevenção com telefones dos centros de intoxicação existentes em diversas cidades.
Dica da semana.
Você realmente precisa de tudo o que anda comprando? Para despertar uma reflexão sobre o assunto, os Ministérios da Educação e do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, elaboraram um Manual de Educação para o Consumo Sustentável.
Pelo manual, o consumidor consciente precisa seguir 3 fundamentos: não exagerar nas compras para evitar o desperdício, estar atento para não consumir produtos ilegais e preferir materiais produzidos a partir do respeito ao meio ambiente.
Então aí vão algumas dicas de consumo presentes no livrinho elaborado pelo governo e o IDEC. Quando você estiver no supermercado, procure selos. Alimentos orgânicos, que são aqueles produzidos sem insumos químicos, são geralmente reconhecidos por uma certificação. O palmito em conserva, por exemplo, deve ter no rótulo um número de registro do IBAMA. Os que não contêm essa informação vieram de produção ilegal.
O registro deve ser procurado ainda na carne ou em produtos oriundos da fauna silvestre. E na peixaria também é preciso atenção. Camarão, sardinha e caranguejo-sá são espécies ameaçadas e precisam passar por um período de defeso quando a pesca é proibida para que os animais possam se reproduzir.
Na compra de cosméticos e medicamentos, o consumidor deve estar atento se os materiais que compõem os produtos são de origem certificada. Comprar bromélias e orquídeas à beira da estrada também são um risco. Essas plantas provavelmente foram retiradas de forma predatória das florestas. O mesmo acontece com o xaxim, que tem a exploração proibida.
Bom, esses são apenas alguns dos itens presentes no Manual para a Educação de um Consumo Sustentável. Para conhecer melhor esse trabalho, basta acessar a página eletrônica do IDEC na internet, o www.idec.org.br. Repetindo, www.idec.org.br. Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Luana Lourenço e sonoplastia de Leandro Gregorini. Bom dia a todos e até a próxima semana.